Chegamos então à aula número 4 sobre educação e os seus fundamentos básicos. Se você não ouviu outros podcasts a respeito, ouça para que possamos entender um pouco melhor esta aula. Também agradeço, claro, a vocês que por estar aqui nesse momento, disponibilizando esses 40, 50 minutos para contemplar um pouco mais esse tema que é tão atual, tanto para a própria educação, como mesmo para a própria prática docente em si. Lembrando, todos esses textos são inspirados do texto do professor doutor Rodrigo Otávio dos Santos. E é isso aí, pessoal. Meu nome é Felipe Brito e mais a respeito sobre esses assuntos e outros, tratando também de educação, vá lá no YouTube, Educação Física Felipe Brito. Mas começamos bem devagar, de forma bem rasa, discutindo e problematizando algumas questões a respeito da educomunicação, da educação e da comunicação, a respeito da relação do consumo e do consumismo. Há um lado político na questão da educomunicação, que é pouco abordado, então, na maioria dos livros e mesmo os artigos sobre o próprio tema. Discutir como a sociedade atual funciona é primordial para entendermos como nossos alunos eles se situam. E mais ainda, como a educomunicação pode ser eficaz como estratégia de ensino. O século XXI ele se inicia já sob a égide do consumo. Isso é, ao mesmo tempo, um problema e uma solução, como nós vamos então ouvir. Uma das questões mais prementes do nosso mundo globalizado atual é a efemeridade das empresas, dos profissionais e dos indivíduos. Autores, como nós citamos também em outros momentos, como Bauman, lá em 2008, ele explicita isso de forma veemente quando lembra que o site sensação deste ano pode não ser mais nada daqui a poucos anos. E aqueles que sobrevivem o farão por meio de mudanças muito fortes em sua estrutura. Temos dois casos emblemáticos e que muito se adequam à nossa pesquisa educomunicacional. O Facebook, inicialmente um website de encontros, se transformou em um outro tipo de rede social graças, principalmente, ao seu aplicativo de celular. Mais do que isso, a própria estrutura visual e funcional do Facebook mudou radicalmente em pouco mais de 10 anos. Sua concorrente inicial, o próprio Orkut, mesmo estando sob o guarda-chuva da maior empresa do setor, a Google, não soube se adaptar e, infelizmente, morreu. Autores como Pinto, lá em 2005, já externava, se valendo do exemplo das viagens norte-americanas à Lua, que assim que as pessoas se acostumam com uma tecnologia, elas passam a ignorá-la e buscam sempre a nova tecnologia, a novidade. Há um encurtamento no prazo no qual uma tecnologia é revolucionária. A revolução de hoje é o trivial de amanhã e os obsoleto de depois de amanhã. Isso é o consumo tecnológico que estamos vivendo então hoje. Mas não é apenas no consumo tecnológico que estamos imersos. Todo o restante da nossa vida é também motivado pelo consumo. Analise o seu entorno. Pessoas, nos mais diferentes momentos da vida, são tratadas como mercadorias. Quantas vezes você ouviu aquele fulano que deveria se vender melhor, né, com esse termo? E que Cicrano tem bom marketing pessoal? Sobre os seres humanos na sociedade, esse sociólogo Bauman, lá em 2008, diz que há teste em que precisam passar para obter os prêmios sociais que ambicionam, exigem que remodelem a si mesmo como mercadorias, ou seja, como produtos que são capazes de obter atenção e atrair demanda e fregueses. E de onde vem tal motivação? Os indivíduos, eles parecem estar rodeados por ideias de consumo. Toda a comunicação é baseada no consumo. A educomunicação, ela nos ensina isso quando revela que cinema, televisão, histórias em quadrinhos, videogames ou mesmo redes sociais são produtos essencialmente forjados no binômio mesmo, produção e consumo. Tanto isso é que, como informa mesmo a autores, como nós citamos bastante ao longo de toda essa obra, como Orozco Gomes, em 2014, onde os antigos meios de comunicação, eles estão aí reformulados para um novo consumo. O rádio continua em nossos lares, ou carros, a televisão, os videogames. Mas ao compará-los com as suas versões de 50 anos atrás, veremos muitas diferenças. Que substancialmente mudou foi o próprio consumo. Se na década de 70 tínhamos apenas poucos canais de televisão aberta, na década de 90 a TV a cabo ela se popularizou. E em 2010 o streaming modificou novamente nossa forma de acompanhar aquele aparelho que é praticamente onipresente nas salas das famílias brasileiras. Se nos anos de 1970 as conversas eram motivadas pelos capítulos das novelas, 20 anos depois tínhamos canais específicos para crianças, para amantes do esporte ou para os noticiosos. Mais 20 anos e nossas conversas são sobre a última temporada de uma série que foi assistida no estilo maratona, entre aspas. Se usamos a televisão como exemplo, o mesmo pode ser dito dos demais meios comunicacionais e também sobre as pessoas, como já começamos a discutir. Assim como a televisão teve que se modificar mais ou menos de 20 em 20 anos, mantendo características pré-existentes, mas adicionando novas, isso também acontece aos indivíduos nesse mundo que, segundo o próprio Bauman, em 2008, chama de líquido. As pessoas que viram produtos têm que se atualizar. Isso para, de certa forma, permanecerem vendáveis por mais tempo, para se manterem no mercado de trabalho. Basta ver o tempo horroroso, sempre dito em grande empresa, esse termo, melhor dizendo, chamado de reciclagem. As expressões como precisamos reciclar esse profissional ou a equipe precisa de reciclagem, ora, o que se recicla é lixo, não é? Aquilo que não se quer mais, que não serve mais, que é inútil. Será mesmo que profissionais, né, ou sejam pessoas, merecem ser tratadas assim? E mais grave do que isso, os meios de comunicação eles promovem a ideia de que somos uma mercadoria em uma prateleira. Apenas mais um item. Portanto, quando não formos mais convenientes ou quando um modelo novo surgir, seremos descartados e substituídos. Ao mesmo tempo, se você não for uma mercadoria, será inútil para a própria sociedade. Nós somos uma mercadoria que quer se destacar na prateleira. E como fazemos para obter então esse destaque? Expomos-nos. Infelizmente, no mundo atual, a exposição é constante e, mais do que isso, desejada. Se nos séculos anteriores as pessoas prezavam sua privacidade, o mesmo definitivamente não ocorre na nova sociedade. Atualmente, crianças e jovens, adultos mesmo, se expressam por meio das redes sociais de uma forma nunca antes vista na história. Além disso, há câmeras por toda parte e cada vez mais a privacidade torna-se um luxo de poucos. Se antigamente as crianças queriam ser astronautas, jogadoras de futebol ou artistas de cinema, hoje elas querem ser famosas. Apenas isso. Sem uma profissão ou um ato que fundamente essa relação com o estrelato. O sonho é apenas ser famoso, ou seja, apenas ser uma mercadoria melhor, mais atrativa, em um grande balcão de mercado. Isso é interessante dizer, novamente, calcados lá realmente em esse grande sociólogo Bauman em 2008, que essa motivação pelo sucesso sem ter lastro em nenhuma atividade é claramente uma fonte de frustração. E o é porque sem uma atividade há apenas um sonho fugaz, sem chance de se atingir uma satisfação pessoal. De qualquer forma, é inegável que o consumismo faz parte da vida dos indivíduos, gerando padrões de vida, relacionamentos e faz girar a roda dos seres humanos. Assim mesmo, como diz o próprio Bauman, né, lá em 2008, ele cita que, por toda a história humana, as atividades de consumo ou correlatas têm oferecido um suprimento constante de matéria-prima, a partir da qual a variedade de formas de vida e padrões de relações inter-humanas pode ser moldada, e de fato o foi, com a ajuda da inventividade cultural conduzida pela imaginação. E quem cita isso é o próprio Bauman, né? Sigmund Bauman, escrito lá em 2008. Logo, senhores, fica evidente dizer que o consumo é inerente ao indivíduo. Precisamos consumir ar, alimentos e nutrientes para dizer o mínimo do consumo. Mas o consumismo, ele é diferente. O consumismo é produto da sociedade. E isso porque, supostamente, as pessoas consomem para ter conforto e bem-estar, ou assim deveriam ser. Entretanto, o que se percebe é que a sociedade acaba forçando o indivíduo a consumir muito além daquilo que ele deseja. E ir contra esse movimento é extremamente difícil. Haja vista que nossas relações sociais, novamente concordando com Bauman, são pautadas pelo consumo. Tanto isso é verdade que, nessa sociedade líquida e globalizada, é mais fácil encontrar um amigo, entre aspas, do outro lado do mundo, mas que tenha os mesmos interesses que nós, do que nos relacionar bem em nosso vizinho de porta. A questão primária e que nos faz olhar para a própria educomunicação, a educação e a comunicação, é a relação entre esse consumo de bens culturais e a sociedade. Basta acompanhar o que Bauman diz sobre o próprio consumismo, que ele cita aqui. Pode-se dizer que o consumismo é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos rotineiros permanentes e, por assim dizer, neutros quanto ao regime, transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade. Uma força que, de certa forma, que coordena a própria reprodução sistemática, a integração e a estratificação social, além da formação de indivíduos humanos, desempenhando, ao mesmo tempo, papel importante nos processos de auto-identificação individual e de grupo, assim como na seleção e execução de políticas de vida individuais. E quem cita isso é o próprio Bauman, nos seus escritos em 2008. Então, como estamos percebendo, a sociedade praticamente ela nos força a consumir. E isso envolve demais o consumo de produtos de comunicação de massa. A cada dia, somos obrigados, entre aspas, pelos nossos pares a consumir mais um novo artista da música, mais uma nova série de TV, mais um filme no cinema, e não apenas consumi-los, mas também jogá-los fora muito rapidamente, descartando esse produto de forma quase instantânea. Pense no hit do verão passado, por exemplo. Você ainda lembra qual música tocava incessantemente nos rádios? Ou o filme mais assistido no ano passado? Qual foi? Se você ele assistiu, o que lembra dele? Bem, e para saber mais então sobre esses assuntos, nós temos a própria leitura obrigatória, que é um texto de Pinto sobre o conceito de tecnologia. Um grande trabalho publicado na editora Contraponto, lá em 2005. E toda essa relação de consumo e consumismo, como podemos pensar essa relação da educomunicação, né, e a relação do consumo na própria sociedade? O consumo atual ele não teve a ver com a satisfação das necessidades, como já foi então outrora. Hoje em dia o consumo tem a ver com o aumento incessante dos desejos. Como dizem em Hollywood, ao criar um novo filme derivado, algo como o volume 2 de uma mesma história. Quanto maior, melhor. Quanto mais explosiva, grandiloquente e mesmo custosa, né? Melhor será a própria sequência. Ou pelo menos assim imaginam os seus produtores. Esses produtores, que também transitam em áreas como a música, a televisão, os videogames, sempre parecem exigir que a sociedade compre mais e descarte mais. Isso, claro, rapidamente. Se há 30 anos, um filme ficava em cartaz algo em torno de 45 a mais ou menos 60 dias, hoje esse prazo é de apenas 15 dias. Em 2 semanas, as pessoas devem assistir e descartar os filmes. Se há 20 anos as produções cinematográficas levavam até 2 anos para saírem em home video, ou seja, primeiro em VHS e depois em DVD, conforme o avanço tecnológico, hoje, em apenas 2 meses, elas já podem ser encontradas tanto em DVDs quanto em streaming, em plataformas como o próprio Netflix ou o Hulu. Como se comporta o aluno, então, nessas condições? Ora, senhores, como o restante da sociedade, ou seja, ele é um consumidor que ingere, digere e expele com uma rapidez nunca antes vista. Nossos alunos, em sua maioria, entendem uma canção, uma série de televisão ou um filme como algo transitório e, na maior parte das vezes, esquecível. Basta o professor perguntar sobre algum filme que eles tenham assistido há 1 ano e perceberá que eles mal se lembram do seu enredo e muito menos dos seus trechos mais complexos. Assim, pode-se dizer que cabe então ao professor sempre trazer à tona as lembranças ou o próprio direcionamento desejado. No mundo consumista, não há espaço para lembranças. Haja vista que as pessoas atualmente enxergam a própria vida não mais como uma coligação de momentos alinhados no tempo e no espaço, mas sim como fragmentos de momentos sem muita coesão. E como diz o próprio Maffesoli lá em 2003, um tempo pontilhista fragmentado. E nesse mundo fragmentado a vida é uma constante de possibilidades desperdiçadas. Mas ainda graças à publicidade, principalmente na televisão, e também graças ao modus vivendi, promovido pelo cinema hollywoodiano, os indivíduos estão cada vez mais vivendo no limite da frustração. Alguns autores, como Carrieri, nos seus escritos lá de 2015, diz que as pessoas planejam ou enxergam as suas vidas como se fossem atores em um filme. É claro, se frustram, pois a vida não é um filme. Essa necessidade de viver conforme padrões impostos e de se descartar cada vez mais rápido os bens culturais adquiridos acaba por fomentar também uma espécie de ansiedade coletiva que atinge nossos alunos em cheio. Existe na sociedade atual uma certa ideia de que não há segunda chance, de que ao perder uma oportunidade de encontrar um emprego, encontrar um grande amor ou mesmo de se divertir, esta nunca mais aparecerá novamente, levando o indivíduo a uma perda irreparável. Mais uma razão, portanto, para o estudo da própria educomunicação, para o próprio professor em si trabalhar com os alunos, questões acerca da própria linguagem daquilo que eles precisam cotidianamente, conhecer os meandros de uma produção hollywoodiana pode com isso ajudar a desmistificar as histórias e os comportamentos dos personagens que aparecem na história. Assistir ao making of de qualquer filme e erros de gravação já pode ser muito útil para aumentar a distância entre a realidade e a própria ficção. A promessa da sociedade de consumo, conforme nos fala Bauman em 2008, é de uma vida feliz. E mais do que isso, uma vida feliz hoje. Não uma felicidade que chegará em 10 anos ou após a morte, como falava respectivamente nossos avós e a própria Bíblia. Por isso mesmo, o jovem que não é feliz instantaneamente sente-se deslocado. Afinal, em sua cabeça, ainda ingênua, todos são felizes, menos ele. E mais ainda, ele sente-se avaliado pela sua felicidade. Basta uma breve olhada em perfis adolescentes nas redes sociais como o Instagram, lembrando que crianças não podem possuir perfis em redes sociais. E se constatará mesmo o próprio esforço para se fazer parecer felizes. O tempo inteiro. E essa felicidade não é preciso, então, ser gênio para saber que isso é mentira, mas contagia em geral, de forma, claro, negativa, os jovens em nossa volta, que ao ver uma vida perfeita, entre aspas, ou feliz, entre aspas, frustram-se. A sociedade de consumo, ela produz a promessa de satisfazer os desejos humanos em um grau que nenhuma outra sociedade no passado ousou tentar. Entretanto, usando como base as ideias de Lacan, lá de 2016, a promessa da satisfação não é interessante enquanto permanece incompleta, enquanto o indivíduo permanece insatisfeito. Assim, podemos então assumir o que consumo não gera felicidade. E muito pelo contrário, talvez cause ansiedade, estresse e também depressão. Bem, e para leituras obrigatórias, então, sobre toda essa relação, temos o próprio texto de Zygmunt Bauman sobre Vida para Consumo, um texto bem interessante, publicado na editora Zahar em 2008. Após entender esse consumo na sociedade, problematizamos a relação do aluno consumista. Como nós já falamos, então, os nossos alunos estão em meio a essa sociedade consumista, em que consumir e descartar são as regras do jogo. E essa sociedade, ela precisa, para sua sustentação capitalista, de uma eterna não satisfação das pessoas. Pensemos em um momento com o contrário. E se tivéssemos, como já foi outrora, apenas um relógio durante toda a vida? E se, depois de adultos, tivéssemos apenas 5 jogos de roupas? E se nossos celulares durassem 30 anos? Como os antigos aparelhos telefônicos? Parece difícil conceber um mundo assim no próprio século XXI. Hoje podemos afirmar que a própria indústria, em conluio com forças de consumo, promove quase que um vício nos indivíduos. Um vício em consumo. Trata-se de todas as formas, tornar o consumidor viciado neste ou naquele produto. E assim como no vício em drogas, a maior parte dos afetados, melhor dizendo, são os jovens, cuja mentalidade ainda não consegue se desvencilhar dessa condição de vítima das armadilhas promovidas pelo comércio. Esse sociólogo Zygmunt Bauman, ele vai mais além e diz que o domínio da hipocrisia que se estende entre as crenças populares e as realidades das vidas dos consumidores é a condição necessária para que a sociedade de consumidores funcione de modo adequado. Ou seja, frustrar o consumidor é condição sine qua non da sociedade consumista. Logo, nossos alunos são viciados em algo que jamais lhe dará felicidade ou a sensação de saciedade. São vítimas. E essa postura, ela pode ser muito bem observada quando perguntamos às crianças ou jovens quais as músicas que eles gostam. Pode-se perceber em uma sala de aula certos preconceitos e certos direcionamentos. Quando o aluno ele não se encaixa nesse direcionamento, ele é, de certa forma, segregado. Presume-se que todos deveriam então gostar da mesma coisa e que uma massa homogênea surge ali em meio aos alunos. E nesse ponto, a educomunicação e a miríade de possibilidades que surgem então serão de grande vantagem para o professor. Em uma massa de alunos focada e direcionada apenas a um estilo de música, como no exemplo anterior, o professor tem toda a condição de mostrar outras músicas, outras canções, outras formas de expressão musical. Devemos lembrar que, em muitos casos, apenas na escola o aluno terá a chance de conhecer outro tipo de música. Além do que ouve mesmo no próprio rádio ou mesmo em sua comunidade, o professor pode fazer com que esse momento seja de grande aprendizado não apenas do conteúdo proposto, mas também para o próprio ganho cultural do aluno. O mesmo pode-se dizer dos outros produtos culturais, como fotografias, como filmes, programas de televisão, histórias em quadrinhos, enfim, tantos outros podem ser apresentados para o aluno em um mundo que ele não conhece. E ao lhe apresentar então esse mundo, o professor ele consegue com isso problematizar questões interessantes, pois ele contará não apenas com a atenção ao conteúdo lecionado, mas também com a forma educomunicacional com que está sendo promovido esse conteúdo. Outro ponto interessante da própria educomunicação em sala de aula com o aluno do século XXI é a convergência de ideias ou mesmo de debates. Isso porque é sabido que as crianças e os jovens desse período da história humana se relacionam, em muitos casos, mais com equipamentos eletrônicos do que com outros seres humanos. Há poucas cenas mais cotidianas atualmente do que um adolescente mesmo ensimesmado em seu telefone celular, sem prestar atenção em mais nada. Se o professor conseguir estipular atividades educomunicacionais com base nos dispositivos móveis do aluno, com certeza haverá ganho na sua aprendizagem. Um videoclipe que pode ser assistido no celular, um curta-metragem ou mesmo um videogame pode proporcionar muitas coisas interessantes e, mais do que isso, mostrarem ao aluno e talvez aos seus pais que o celular também pode ser utilizado para o aprendizado. Devemos lembrar que os alunos sempre estiveram alheios à aula. Se hoje utilizam dispositivos móveis, antigamente mandavam bilhetinhos em folhas rasgadas de caderno. O problema é que os celulares parecem ser onipresentes e o controle sobre o seu uso muito difícil. Assim, utilizar os telefones em sala de aula pode ser então uma saída para esse impasse, já que o aluno quer consumir conteúdo por meio do aparelho em suas mãos, que consuma o conteúdo também que o professor deseja. E para saber mais, temos o próprio texto de leitura obrigatória, o texto de Orozco Gomes sobre educomunicação e a recepção midiática, algumas relações de aprendizagens e cidadania. Texto da editora Paulinas, publicada lá em 2014. E se temos um aluno consumista, poderemos também ter uma escola consumista. Parece claro a todos nós que vivemos em uma cultura consumista. E ela faz com que as pessoas acabem se comportando como uma manada de indivíduos cuja única função na vida é o consumo. A cultura consumista, para Zygmunt Bauman, ela é modo peculiar pelo qual os membros de uma sociedade de consumidores pensam em seus comportamentos ou pelo qual se comportam de forma irrefletida. A sociedade de consumidores, em outras palavras, representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia excepcional, existencialmente consumista, e rejeita todas as outras. Isso segundo esse sociólogo Zygmunt Bauman. Não podemos nos esquecer também, senhores, que a escola no século XXI ela faz parte desse contexto. E como lembra o próprio Orozco Gomes em 2014, a principal função da escola no século XXI é a de mediar, ser uma ponte, um canal entre o que o aluno vivencia no seu cotidiano e o saber acadêmico. Em uma cultura consumista, a força da escola deve ser a de tentar refrear o consumo de produtos culturais indesejáveis e promover o consumo de produtos mais bem articulados com as propostas de uma sociedade mais justa. Naturalmente, nenhum professor pode achar que vai conseguir extirpar o consumo de material inútil, e nem é isso que queremos. A própria inutilidade desse tipo de material também é inútil. Como informa mesmo alguns autores como Bataille, lá em 2013, a própria sociedade só sobrevive porque há em seu seio atividades improdutivas, ditas inúteis ao capitalismo, mas que unem as pessoas, constroem laços e formam outras atividades, sendo estas produtivas ou não. Assim sendo, a questão não é eliminar as coisas, entre aspas, inúteis em sala de aula, mesmo porque isso seria impossível, mas sim fazer com que o tempo seja gasto com menos inutilidades e mais coisas úteis. E com base no mesmo consumo, ou seja, em vez de assistir a um vídeo de comédia no YouTube para dar risada, que tal convidar os alunos para dar risada e também analisar criticamente o vídeo? Dar risada é interessante, mas dar risada e problematizar questões postas em um vídeo é ainda melhor. A escola, portanto, deve entender o comum do consumista em que os seus alunos vivem e, mais do que tentar apenas adaptar-se aos poucos, deve também oferecer alternativas aos discentes. Gradativamente, pode-se com isso construir com o aumento da criticidade por parte das crianças, adultos ou mesmo adolescentes, explicitar e, mais do que isso, explicar o mundo consumista e as armadilhas em que vivem nesse mundo comunicacional perigoso e nocivo e como é essencial para uma possível mudança cultural. Em que tem as condições de fazer também esse trabalho? É a própria escola, por meio de professores que consigam perceber essas questões no mundo atual e também por meio das ferramentas oferecidas pela própria educomunicação. E para saber mais também a respeito disso, temos algumas leituras obrigatórias. O próprio texto de Bataille, como nós citamos, sobre a parte maldita, no seu título. É um grande texto, uma grande obra, publicada pela editora Autêntica no ano de 2013. Para finalizar, como podemos pensar agora no consumo educomunicacional? O consumo, como nós vimos ali anteriormente, é parte essencial do cotidiano e da vida dos nossos alunos, então. Isso nesse século ao qual vivemos, né, o 21. Entretanto, senhores, vamos nos debruçar aqui sobre o consumo educacional deles. E para tanto temos que analisar previamente o consumo educacional dessas pessoas. O professor, ele pode então perguntar aos alunos, de forma explícita ou mesmo implícita, de forma escrita ou apenas oral, de quais elementos comunicacionais eles mais gostam. Assim, pode-se traçar um painel com elementos que serão importantes para a construção do consumo educomunicacional. A primeira pergunta, e talvez a mais simples, seria o questionamento de qual filme ou qual estilo de filme os alunos eles mais gostam. Talvez eles citem nomes de filmes como Vingadores, né? Ou A Culpa das Estrelas, talvez citem estilos como aventura ou próprio terror. O importante é que o professor ele mapeie de quais produtos seus alunos mais gostam. O mesmo vale para quais músicas ou estilos eles preferem, de quais histórias em quadrinhos mais gostam e qual o tipo ou programa de televisão mais assistem. Após esse mapeamento, que pode ou não ser complexo, o professor deve escolher alguma obra de comunicação para dar início ao consumo educomunicacional. Se o professor puder utilizar uma das obras citadas pelos alunos, tanto melhor. Adaptando com isso um pouco a própria teoria de Freire, né? Lá de 2002, onde podemos dizer que os alunos têm uma tendência a aprender melhor quando são utilizados elementos de que eles têm prévio conhecimento, e nesse caso, de que gostam. Ao solicitar o consumo de uma ou mais obras escolhidas, o professor ele deve agora promover a problematização de algum conteúdo. Note que não basta apenas usar um elemento de que os educandos gostem para ilustrar algo. A mera ilustração aqui é desnecessária. O importante é a problematização de algum conteúdo. e com base, então, no consumo educomunicacional, promover um olhar crítico sobre algum elemento constante no conteúdo a ser ministrado. E como já provou-se, né, alguns autores como Kellner em 2001, ele cita que pode-se também obter leituras críticas de produtos culturais como os filmes do Rambo ou o próprio Top Gun, desenhos animados como o Beavis, o Butthead ou os Simpsons, e de músicas como os raps ou o pop da Madonna. Ao mesmo tempo que se promove o próprio consumo, porém é interessante também explicar aos alunos que, por mais que seja divertida ou mesmo interessante, o principal motivo daquela intervenção é educacional e a sua função é relativa ao conteúdo desenvolvido em sala de aula. Não se pode deixar os alunos pensarem que aquela atividade é uma forma de matação de aula. O consumo deve ser promovido, mas com uma função didática. E essa função deve ser explicitada aos alunos e muitas vezes também aos seus pais, antes mesmo do próprio início das atividades programadas. Além disso, se puder, o professor deve então promover também a própria cidadania com base nesse consumo educomunicacional, que nós veremos então um pouco mais em breve. E também temos como própria leitura obrigatória o Zygmunt Bauman, grande sociólogo, também nesse texto Vida para Consumo, da editora Zahar, lá de 2008. Senhoras e senhores, novamente muito obrigado. Então, finalizando essa grande obra, agradeço a presença de vocês aqui durante esses 40, 50 minutos então de aula. Informo vocês que mais conteúdos a respeito desse assunto nós temos também no YouTube, no canal Educação Física Felipe Brito. Temos muitos vídeos a respeito também de educação. Assistam lá, realmente, certo? E também não se esqueça de se inscrever aqui nesses materiais, seja você esteja ouvindo aqui no próprio Spotify ou mesmo no Google Podcast. Também informo a vocês que as referências nós temos como texto de Bataille sobre a parte midiática, texto do próprio Zygmunt Bauman sobre vida para consumo, texto de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, texto de Lacan sobre o desejo e sua interpretação, texto de Maffesoli, Um Instante Eterno, texto de Orozco Gomes, Educomunicação, recepção midiática e aprendizagens, e outros textos mais que foram utilizados então para a construção dessa nossa quarta aula. Se você não ouviu a aula 3, a aula 2, a aula 1, a ouça para entender um pouco mais esse nosso quarto encontro. Lembrando que esse texto sobre fundamentos da educomunicação é inspirada na obra do grande professor doutor Rodrigo Otávio dos Santos. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!